CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Apresentação Flávio Paradella e André Berenguel.
De volta então com o CBN Campinas desta quarta-feira e voltando com perspectivas 2021, né? A gente segue conversando com vários segmentos aqui da cidade de Campinas, da nossa região. E a advocacia, que é tema, né, do CBN Campinas. Temos a participação do presidente da OAB Campinas, Daniel Blixten. Muito bom dia, doutor Daniel Blixten.
Bom dia, Flávio. Bom dia, André. Bom dia a todos e todas ouvintes da CBN Campinas. É um prazer estar aqui com vocês, viu?
Vamos lá, vamos traçar algumas situações, né, colocadas para a advocacia neste ano. Até colocando um ponto que aconteceu nesta semana. A OAB que teve um encontro com o prefeito Dário Saad, o novo prefeito aqui de Campinas, e acredito que a tributação do município deve ser um dos temas bem importantes, né, de uma nova reforma aqui para Campinas. O que a OAB pode ajudar nesse quesito aqui para facilitar a vida do cidadão?
É, Flávio, é verdade. Nós estivemos em reunião com o prefeito Dário Saad, o secretário de Justiça Peter Panuto e o secretário de Finanças Aurílio Caiado, né, a diretoria da UAB, a Luciana, nossa vice-presidente, o Ivan, nosso tesoureiro, Paulo Braga e Cláudio Vieira, nossos diretores secretários-gerais, para discutir a questão tributária incidente sobre os prestadores de serviço, em especial a advocacia, e aí aproveitamos na reunião para falar também sobre a questão tributária em geral. E esse é um ponto muito importante para a retomada do crescimento da cidade, principalmente, porque nós sabemos e vimos durante o processo eleitoral que uma das grandes queixas que foi feita é a questão da carga tributária municipal, em especial não só o ISS, mas também o IPTU para imóveis residenciais e também para imóveis comerciais. E o prefeito Dário Saad, seguindo aquilo que, como ele disse, foi discutido durante o processo eleitoral, nos disse que essa questão está sendo avaliada para a possibilidade de uma implementação imediata do que for possível reduzir no que diz respeito ao IPTU para os galpões na cidade de Campinas, que trazem aí, com certeza, negócios, novas empresas, novos investimentos. Mas, além disso, nós discutimos com ele também a reavaliação da questão tributária municipal como um todo. É óbvio que existe a lei da responsabilidade fiscal, e a lei de responsabilidade fiscal ela limita muito a atuação do gestor, né? Então não é simplesmente reduzir um tributo, há necessidade de fazer toda uma compensação, um cálculo financeiro e tributário da questão, mas nós precisamos realmente dessa avaliação urgente por parte do Poder Público Municipal para que Campinas possa retomar o crescimento depois desse período, se Deus quiser, aí passando esse período da pandemia, mas retomar o crescimento com a atração de novas empresas, novos investimentos, mas principalmente também a manutenção e valorização daqueles que já estão na cidade, né, Flávio?
Isso é verdade. André Berenguel, que está aqui na apresentação do CBN Campinas junto comigo a partir de agora. André, Daniel Bom... Blixten, presidente da OAB, conversando com a gente.
Bom dia, doutor Blixten. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade bastante representativa, né, nacionalmente, por tudo que faz. No município, né, até pegando essa questão que o senhor falou agora há pouco, como tem sido a relação da Ordem dos Advogados com o Executivo, em termos de cobrança, em termos de relacionamento mesmo, para ajudar a balizar algumas medidas e algumas ações a serem tomadas no município?
André, bom dia mais uma vez, obrigado pela pergunta, pela oportunidade. Nós acompanhamos esses primeiros dias da gestão do Poder Público Municipal, desde que eu estou na presidência da OAB, aí, a partir de 1º de janeiro de 2013, né, e agora nesses últimos dois mandatos com essa diretoria, que eu até nominei agora há pouco, nós procuramos manter uma relação bastante próxima dos poderes públicos instituídos na cidade, para que, além de realizar bons projetos junto com os poderes públicos, também nós possamos cobrar os poderes públicos da realização daquilo que é a sua função. Em relação a esse mandato especificamente, ao novo prefeito e à nova gestão que assumiu a cidade de Campinas, nós acompanhamos os primeiros dias e estivemos também presentes no lançamento de um importante projeto que eu acredito que vai ser fundamental para destravar os empreendimentos e também as construções na cidade, que é transformar a Secretaria de Urbanismo na emissão de documentos para a realização de obras, reformas, sejam elas residenciais ou comerciais, mas transformar a emissão desses documentos num processo menos burocrático e mais ágil para a população em geral. E isso nós estamos falando não só da grande empresa, da grande indústria ou do grande comércio. Nós estamos falando da pequena empresa, da pequena indústria, do pequeno comércio e também da questão residencial, né? Então, esse é um ponto importante que nós acompanhamos junto à Secretaria de Urbanismo, pois foi um ponto que foi discutido durante o processo eleitoral e ele é essencial para o desenvolvimento econômico e também o desenvolvimento social e urbano da cidade, né? Nós não podemos aguardar 2, 3, 4 anos para ter um documento que autorize um empreendimento, ou 10, 15 anos para um documento que autorize a ocupação de um espaço. Enfim, essa avaliação tem que ser feita de maneira rápida, obviamente que com critério e com responsabilidade, mas a gente tem que dar crédito às pessoas que fazem que vão realizar os empreendimentos, ou que vão implantar na cidade, ou que vão melhorar aquilo que está implantado, e permitir que eles façam, né? E fiscalizar aqueles que não estão fazendo bem. Porque hoje é feito da maneira inversa, ou seja, todas as pessoas têm que esperar muito tempo para obter essa documentação. Então, esse é um campo importante que nós estamos acompanhando. A outra questão, realmente, é essa questão tributária. Ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva com o prefeito, os secretários, e acreditamos, né? Enfim, eu acho que nós temos que apoiar os bons projetos do Poder Público Municipal, cobrar aquilo que pode ser feito melhor, mas principalmente acreditar que aquilo que tem sido proposto e vem sendo proposto vai ser implementado, inclusive na questão, e eu acho que esse é um ponto importante, da revisão dos cargos comissionados na Prefeitura de Campinas, que é uma promessa do atual prefeito e que nós estamos também aguardando, logo acreditamos que nos próximos dias, a regulamentação disso para atender a determinação que foi feita de redução dos cargos comissionados e que vai representar uma economia importante para o Poder Público Municipal e que pode ser revertida em outros investimentos também.
Te falo dessa situação dos comissionados, uma situação que já vem perdurando desde a administração Jonas Donizete, com as determinações judiciais que foram colocadas, que houve, na verdade, uma mudança, né? Havia uma determinação, depois uma mudança de nomenclatura, que foi o que entendeu, né? A justiça, os cargos permaneceram o mesmo, só mudaram os nomes, né?
Era questão salarial, era questão de nomenclatura.
Isso, mudaram só os nomes dos cargos e permaneceram lá da mesma forma. O senhor acredita que a partir de agora essa situação vai ser realmente resolvida? Porque eu coloco isso como um exemplo que aconteceu na Câmara, né? A Câmara também falou, a justiça chegou lá, falou, vocês têm que baixar para 5. Os caras, beleza, vamos fazer aqui baixando para 5. Mas chegou essa legislatura, já em janeiro, já queriam discutir subir novamente para 7. Parou, né? O presidente Zé Carlos conversou com os vereadores, falaram, vamos segurar a onda aí, e a conversa então foi arquivada. O senhor acredita que isso vai em frente? Porque se quando fala em cargo comissionado, é um vespeiro imenso.
Exato, realmente é um ponto muito delicado, e a gente acompanhou a evolução dessa questão na Câmara Municipal. Realmente houve um consenso entre os vereadores pela manutenção desses cinco cargos e para que não se implementasse o aumento de cinco para sete cargos, o que já foi uma decisão importante, né, um alento em relação a esse assunto, sem demérito, viu, Flávio e André, sem demérito nenhum a esses funcionários que exerceram ou que exercem as funções comissionadas, porque nós temos muita gente muito capacitada, tanto no quadro efetivo da Prefeitura e da Câmara, quanto no cargo, nesses cargos comissionados. A questão é que existe uma regulamentação e ela precisa ser seguida e respeitada, né? Então, eu acredito e eu acho importante a gente dar esse crédito ao Poder Público Municipal de que isso vai ser regulamentado aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Acredito que, pelo que eu verifiquei de notícias sobre esse assunto, foi informado pelo prefeito Dário que isso vai ser feito brevemente. E tem que ser feito, porque tem que atender a essa regulamentação para que a gente possa prosseguir, enfim, de acordo com a decisão judicial que entendeu qual o número limite ou qual é o limite de comissionados que podem ter no município. E eu acho que o mais importante disso o número em si faz parte da regulamentação. Mas o mais importante disso é que esse custo que hoje é implementado nessa rúbrica, ele vai poder ser utilizado para outros investimentos na cidade, tanto na área da saúde, quanto na área de educação, quanto na área de segurança pública, num momento em que realmente a gente precisa de investimentos nessa área. Eu vi que a cidade de Campinas tem feito um plano de vacinação com muito sucesso, que é também um grande alento para nós, né? Porque isso vai fazer parte do desenvolvimento e crescimento da cidade. Então é uma notícia também bastante importante que o plano de vacinação aqui no município tem sido feito de maneira exitosa e de maneira tem sido feito com um volume importante de pessoas por dia. As pessoas têm sido atendidas aí nos locais de vacinação sem a formação de filas ou aglomeração. E a vacina vai ser importante, muito importante, para a determinação do desenvolvimento econômico na cidade, além, obviamente, de proteger a vida e a saúde das pessoas, que, sem dúvida alguma, é o nosso bem maior, né? Não adianta a gente trabalhar em outras frentes exclusivamente, se a gente não proteger a saúde e a vida das pessoas. Então, realmente, esse é eu acho que é a nossa esperança esse ano, para que a gente volte a poder ter uma vida, como diz o pessoal, do novo normal, né? Mas uma vida normal, onde a gente possa circular, mas principalmente que as pessoas não fiquem acometidas por essa doença tão traiçoeira, tão difícil de tratar e que, infelizmente, trouxe tantos óbitos para a cidade, para o país e para o mundo inteiro, né?
Dr. Blixten, até pegando essa questão aí que o senhor trouxe da vacina, da pandemia, nosso quadro da Perspectivas 2021, a gente tem tratado muito essa questão, né, de olhar para frente aí em função do que está vindo, né, na questão da vacina. Na questão dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, desde o ano passado a situação já mudou, né, no início da pandemia. Quais são as perspectivas para esse ano? Até porque os próprios advogados tiveram que se adaptar, as audiências sendo realizadas todas remotamente, né? Isso também deve permanecer, deve voltar depois que a população for vacinada? Como o senhor tem analisado e tem visto essa questão?
Bom, esse assunto foi assim, muito discutido. O nosso presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, que liderou a OAB São Paulo durante esse período, nos deu o norte, né, de como nós iríamos enfrentar um período desse tão difícil e inédito. Nunca ninguém enfrentou isso, seja no poder público, seja na entidade, né? Aqui na cidade de Campinas, na nossa subseção, que é uma subseção que tem um volume muito grande de advogadas e advogados, nós montamos um grupo de trabalho que enxerga aí todos os dias as questões relativas à pandemia, tanto no que diz respeito à interação com o Poder Judiciário, quanto à ajuda que a gente tem dado diariamente as advogadas e advogados. Esse grupo de trabalho é formado pelos quatro diretores da subseção, né, a Luciana, o Ivan, o Paulo e o Cláudio, e eles têm se reunido diariamente para verificar as dificuldades que têm acontecido, verificar o que pode ser feito para melhorar na questão das audiências virtuais, do trabalho virtual. E também nós fizemos um trabalho de assistência social às advogadas e advogados, ajudando a colegas com cestas básicas, com outras necessidades que eles tiveram durante esse período. Além disso, nós mantivemos uma jornada grande de cursos online, de palestras, de capacitação no ano de 2020, quase 200 eventos que foram realizados pela subseção, com o objetivo de fazer com que as pessoas também possam continuar sua capacitação. Em relação às audiências, às sessões do tribunal, que têm ocorrido de maneira virtual, nós temos mantido uma interação permanente, tanto na Justiça Estadual, Federal, como Justiça do Trabalho, para poder eventualmente sanar alguma dificuldade, algum problema que vem acontecendo. Do início para hoje, obviamente que as coisas foram se acomodando, né? E hoje a gente consegue fazer com que os processos tenham andamento, mesmo na situação de pandemia, tomando os cuidados dentro dos prédios dos fóruns que estão abertos, outros que ainda não abriram, mas a realização das audiências e das sessões de julgamento são importantes para que os processos possam ter andamento e as pessoas possam ser atendidas nas suas necessidades. Então, isso tem sido um ponto de zelo diário dessa comissão, formada aí pela Luciana, pelo Ivan, o Paulo e o Cláudio, para que eventuais problemas pontuais que aconteçam, dificuldades de acesso, dificuldades de conexão, sejam prontamente resolvidas e as pessoas possam desenvolver o seu trabalho. É uma situação inédita, nova, que eu acredito que a UAB São Paulo, a UAB Campinas, nós procuramos fazer o melhor possível dentro do que nós podíamos, né? Mantendo a necessidade do isolamento e das medidas médico-sanitárias, mas dar todo o suporte possível para as advogadas e advogados durante esse período e permitir que o trabalho deles e delas pudessem voltar a ter o seu rumo, a ter o seu ritmo, porque isso é muito importante para a manutenção das famílias das pessoas e também dos profissionais da advocacia. Então, eu acho que hoje nós estamos numa situação em que foi possível se adequar a essa nova realidade sem que nós precisássemos ficar com a justiça paralisada durante todo o ano, né? Então, isso foi muito importante para a retomada das atividades da advocacia e, obviamente, que para a população também, né?
Presidente Daniel Blixen, presidente da OAB Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender mais uma vez aqui a CBN.
Flávio, André, eu que agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade, a OAB Campinas está sempre à disposição e só quero adicionar que também, por intermédio da nossa Comissão da Criança e do Adolescente, a doutora Jaqueline Gachê, que é a presidente, juntamente com a Luciana Freitas, que é a nossa vice-presidente, nós também estamos fazendo o acompanhamento do caso desse menino que foi encontrado acorrentado na casa e vamos trazer também informações e dados importantes para que a gente possa evitar que novas situações dessas aconteçam e também salvaguardar a vida desse menino que foi tão judiado ali naquele local em que ele estava guardado. Então, muito obrigado mais uma vez a vocês, um bom dia, um bom trabalho e parabéns à CBN pelo trabalho sério e dedicado do jornalismo aqui em Campinas.
Muito obrigado. Conversando então com o presidente da OAB, Daniel Blixen, sobre a situação, perspectiva para este ano. São 11 horas, um minuto.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.